Olá, bom dia, poupadores e poupadoras. Chegando por aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre investimentos, né? Nós estamos chegando ao final do ano. A Bolsa se imaginava aí que poderia ultrapassar os 100 mil pontos, né? Depois que teve uma derrocada no mês de março, no início da pandemia, com 65 mil pontos. E hoje está chegando a 115 mil pontos quase, né? Então, dá para a gente ver que o cenário foi bem menos, né, catastrófico do que se imaginava no início. E aí alguns têm indagado, está na hora de eu entrar na Bolsa? Está na hora de eu começar a investir na Bolsa? Eu sempre tenho dito a vocês que não existe um momento ideal. Não haverá nunca um momento ideal que seja suficientemente ideal. Porque a gente não sabe até quanto a Bolsa pode subir ou até quanto a Bolsa pode descer. Mas eu sempre tenho dito que o caminho que você deve levar para chegar na Bolsa é aquele que passa necessariamente por todas as fases anteriores com as quais aqui eu conversei com vocês. Primeiro, da formatação do seu orçamento doméstico para que você possa ter um equilíbrio financeiro, superar o seu endividamento e controlar as suas finanças. A partir daí, uma parte que eu considero de 15, 20%, você vai se dedicar aos investimentos. Mas o que é mais importante para que esses investimentos cresçam é a habitualidade. São os aportes mensais. Eu sempre tenho dito, aportes mensais e ação do tempo. Alguns me perguntam, professor Casal, por que é que se eu colocar na Bolsa hoje, daqui 3, 4 anos, eu vou ver alguma mudança significativa? Eu diria a você que você vai começar a ver os primeiros frutos dessa mudança. Mas quando a gente fala em investimento, em Bolsa de Valores, eu estou falando em investimentos para 10, 15, muito longos anos. Não é um investimento para daqui 2, 3, 4 anos, porque nós não estamos falando aqui em especulação, nós não estamos falando em day trade, nós estamos falando em buy hold, que são aqueles que de fato investem pensando em comprar ações, se tornar sócio de grandes empresas e ficar com essas ações durante longos e longos anos, né? E a partir daí, cada ação dessa, além de você ter a possibilidade que ela tenha um crescimento normal, natural, que a empresa tem, a empresa começa a crescer, e isso valoriza mais a empresa, você além disso tem o que nós chamamos de dividendos, né? E o juros sobre capital, que é aquele lucro que a empresa tem que divide com os seus acionistas. E aí você reinveste aqueles dividendos, investe aqueles, né, o juro, né, sobre capital. Então tudo isso vai sendo reinvestido. Mas a Bolsa em si, os investimentos, quando a gente fala em renda variável, devem ser sempre observados que são feitos para longos anos. E por isso que é importante destacar. E além do mais, é sempre bom dizer que a Bolsa e as ações, elas têm a volatilidade. Ou seja, elas sofrem esse sobe e desce, né, de acordo com os ciclos econômicos. Tanto no aspecto sistêmico, como por exemplo agora o caso que aconteceu agora esta pandemia, como em situações individuais, como a empresa perdeu seus fundamentos, né? A competitividade aumentou naquele nicho onde ela trabalha, ela começou a cair os lucros, aumentou seu endividamento. E aí essa crise, que não é sistêmica da própria empresa, deve ser avaliada, porque aí é hora de você sair daquela empresa. Mas eu sempre coloco de forma didática para exatamente todos que estão aqui entender. A gente começa a trajetória com um bom orçamento doméstico, com superação da dívida, mas a primeira coisa a fazer é a composição da nossa reserva de emergência, que deve corresponder de 6 a 12 meses o nosso gasto mensal. Por isso, a primeira das poupanças, no sentido, não no sentido clássico a poupança, mas no sentido de guardar o dinheiro, é para essa reserva de emergência. Porque aí a qualquer momento você pode precisar. Passada a fase da reserva de emergência, você guardou ali o suficiente para 6 meses, você então começa a fazer os investimentos. E para isso você tem a renda fixa, que são aqueles ativos que você encontra nos bancos também, como CDB, RDB, LCI, LCA, né? E tem também o Tesouro Direto, que é também um modelo de renda fixa, embora possa sofrer variações nas suas taxas, né, com a marcação ao mercado. Mas na renda fixa você tem um Tesouro Direto também, que é você emprestar dinheiro para o governo e ele vai lhe pagar os juros. A renda variável, por outro lado, é aquilo que eu tenho falado para vocês aqui, são as ações, né, são os fundos imobiliários, né, são os fundos de renda variável, né, são mais ou menos esses ativos aí. Mas antes, porém, de você construir o portfólio, você vai ver qual é o horizonte de tempo que você quer dar aquele seu investimento. Muita gente me pergunta: eu estou aqui com esse dinheiro, como é que eu invisto? Essa pergunta só pode ser respondida se você disser qual é a finalidade que você tem para esse dinheiro. Quanto tempo você quer investir esse dinheiro? Porque se você quer investir a longo prazo, 15 anos, para sua aposentadoria daqui 20, 25 anos, se você pensar em renda fixa, você pensa aí no Tesouro Direto IPCA mais 2035, IPCA mais 2050. Se pensar em renda variável, você pensa em ações e vai escolher aquelas boas empresas. Agora, se você disser que tem um dinheiro para daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, não faz o menor sentido em colocar no Tesouro IPCA 2035 ou então investir em ações. Você vai pegar aí um CDB de um banco qualquer, que pague uma taxa boa, um LCI, um LCA, ou então você vai colocar no Tesouro Selic para apenas deixar seu dinheiro rentabilizando. Então são questões importantes que a gente começa a pensar. Então, para quem está iniciando, um conselho que eu dou sempre é que a gente comece de maneira simplificada. Aquele que quer investir para longo prazo, vai lá na renda fixa, pega o Tesouro Direto, pega um IPCA+, um dos títulos, porque o IPCA+ é aquele que dá como rentabilidade a inflação e mais uma taxa. Agora está em 3,18, chegou a 4%, então você já ganha da inflação. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos, por exemplo, agora com a taxa Selic de 2%, quem está na poupança vai ter uma rentabilidade durante o ano de 1,4%. Aí você imagina uma inflação de 3,5% que está sendo projetada a 4%. Olha o que você perdeu deixando seu dinheiro na poupança. Mas eu vou desaconselhar que as pessoas tirem o dinheiro da poupança e coloquem numa caixa de sapato? Não. Então, quem ainda não conheceu o Tesouro Direto, quem ainda não sabe o que fazer com esse dinheiro, é melhor deixar na poupança do que deixar na caixa de sapato, porque você vai lá de vez em quando, vai tirando, vai tirando, vai tirando e vai secando o pote. Quanto mais você tornar fácil o acesso ao dinheiro, mais rapidamente você gasta. É como aquele dinheiro. Se ele estiver na sua conta corrente no banco, você vai custar mais a gastar. Mas se você trouxer ele para dentro da sua carteira, para dentro da sua bolsinha, você vai conseguir gastar. Então é isso que são os mecanismos que a gente utiliza. Por isso que toda vez que você for fazer um investimento, o aporte mensal, nunca espere chegar ao final do mês. Nunca espere chegar. Você recebeu o seu salário hoje, recebeu o seu prolabore, recebeu aquele dinheiro, imediatamente você destina para os seus investimentos. Porque quanto mais você deixar aquele dinheiro na conta ou disponível de acesso, a tentação vai dar e você vai terminar utilizando. Então é muito importante entender essa psicologia comportamental das finanças. Então, feito isso, as escolhas em torno do que é os ativos de renda fixa, o que são ativos de renda variável, eles vão comportar nenhuma dificuldade. O que vai de fato ser mais difícil para você é entender o que você quer fazer com aquele dinheiro, quanto tempo você quer resgatar aquele dinheiro, qual é o projeto que você tem para aquele dinheiro. Porque a partir do horizonte do tempo que você vai querer utilizar aquele dinheiro, é que alguém vai poder te orientar e dizer: olha, é melhor aqui, é melhor acolá. Isso eu digo orientar no início, porque depois, à medida que você vai construindo essa sua consciência, essa sua inteligência de investimento, você mesmo vai fazendo suas escolhas. Então, vou lá, todo mês eu aporto. Então, eu vou seguindo o padrão que eu tenho do meu portfólio: 50% em renda fixa, 50% em renda variável. Então, aquele dinheiro do aporte mensal, eu pego ele, vamos supor um exemplo clássico: eu tenho R$ 100 para aportar todo mês, então eu boto R$ 50 em renda fixa, vou lá para o IPCA 2035 e pego R$ 50 e compro de ação na renda variável. Se chegar o momento em que esse percentual que eu tracei, porque entendo que ele é aquilo que eu posso suportar, 50-50, aquele percentual mudou, porque houve um aumento significativo aí das ações e chegou a 70%, 30%. Aí a gente faz aquilo que eu falei para vocês, que eu não vou falar mais agora, que é o balanceamento de carteira, que se vocês tiverem alguma dúvida, pode nos colocar no privado, que a gente retoma esse assunto aqui. Mas, em resumo, gente, são essas primeiras atitudes. Eu acho que eu consegui responder a essa dúvida de vocês. O primeiro passo é ter um orçamento doméstico equilibrado, onde você deixa pelo menos 5, 10, 15, 20% para os seus aportes mensais. O que te vai fazer ser um investidor de sucesso no futuro é a regularidade com que você aporta. Agora, a pessoa começa a fazer os seus aportes. Aporta no primeiro mês. Eu vou assumir um compromisso de depositar 150, 200 reais todo mês. Quando é no segundo mês, eu vou ver esse dinheiro aqui, eu vou fazer para isso aqui. Aí quebrou essa unidade, esse hábito. O que que vai acontecer? O que vai acontecer é que aí você vai entrar numa roleta russa. Portanto, tenha habitualidade. Aportes mensais, regulares, nem que seja no pequeno valor. E você vai ver que com o tempo, não é no dia para o outro, não é daqui um ano, não é daqui um ano e meio. Mas quando os juros compostos começam a agir, você vai ver como isso vai se multiplicando e você vai percebendo o quanto valeu esse seu esforço. Tá bom? Fica a dica, um abraço e até o próximo.